Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Já velho foi com tudo, tenta roubar, roubou, recuperou a Silva, levou um soco por trás, é falta, teve a perna presa, é falta, parou contra o Santos pela ponta canhota. E é uma falta perigosa, já velho ventilando, mas não há o que reclamar. É o Juvenâncio, foi puxado o André Silva por trás pelo Jamelli. Setor esquerdo de ataque, ajeitando o Sérgio Manuel. Tá chegando o Botafogo, garotinho.
Tá chegando a hora, quem sabe pode tentar agora o gol do Fogão. Vai lá pra área, Gonçalves esperando a cabeçada. Também o Gustavo vai pra lá. Vejamos, bateu pelo alto pra área, subiu. Cabeçada do Jamelli, o Lima entrou. Gol!
Olá, amigos da Central 3, este é o podcast Sem Firulas número 23. Sem Firulas você encontra no facebook.com/semfirulas, também estamos no Instagram e no Twitter. E o gol de abertura do programa de hoje foi o gol assinalado por Túlio Maravilha na final do Campeonato Brasileiro de 1995. Controversa final daquele Brasileirão. E a narração do gol foi do José Carlos Araújo, o garotinho da Rádio Globo. Boa noite, Guilherme Dorf.
Muito boa noite, Fábio Felitti, companheiros da mesa. Esse é um gol que a gente já se permite ter um pouco de nostalgia, lembrando, né? Apesar de nenhum de nós da mesa torcermos para esses times, esses dois times trazem elementos que a gente lembra com muito carinho, né? Toda a irreverência do Túlio Maravilha, os bonés de aba reta que o time do Botafogo usavam... Ele patrocínio da 7-Up meio esquisitão. O time do Santos que jogou com um uniforme esquisito, com shorts estrelado no começo do ano. Esse time do Santos era um timaço, além do time do Botafogo, o time do Santos. Sim. Eu particularmente gosto muito. Então esse é meu comentário sobre esse gol. E lembrando também que dentro desse time estrelado do Santos, a gente tinha ninguém mais, ninguém menos do que Edinho, o filho do rei, que pegava mais ou menos no gol.
Mais ou menos, muito bem. Como você está, André Vidiz? Bem-vindo de volta ao programa.
Obrigado, Felipe. Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Muito bom estar de volta. Esse gol, todo mundo se refere a ele como gol impedido. E incontestavelmente estava impedido. É a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente lembra dele. Mas revendo o lance, me chamou a atenção como os jogadores do Santos, na hora, não vão reclamar com bandeirinha. Eles viram para o meio campo, se olham... meio tristes, meio bravos ali, mas na hora não foi esse absurdo todo que hoje a gente lembra, né?
Sem dúvida. E aí, Gracindo Caran, muito bom ter você aqui na mesa, como você está?
Boa noite, Felipe, Dorf, Vidiz, nosso querido Leandro Yamino, comando técnico da mesa. Esse gol do Túlio, entre os mais de 1000 gols que ele marcou, foi o mais importante da carreira dele, Felipe. E do outro lado, pelo Santos, que era o fantástico... time da Vila, na época, tínhamos aí uma figurinha chamada Jamelli. Sim. Um cara que foi grande revelação no São Paulo Futebol Clube, depois passou pelo Santos. E, só para constar dos dados, ele tem a pior performance entre centenas de jogadores que jogaram mais de 10 partidas pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Ele é o pior na média final.
Estava presente no eterno 6-1 lá no Alfredo Jaconi. Um resultado muito triste pra gente.
Muito bem, grande Jamelli, um abraço pra ele, ouvinte do podcast Sem Firulas.
Sem Firulas indica.
O Sem Firulas indica dessa semana, a gente vai falar de livros relacionados ao futebol e a escolha da narração do gol dessa semana tem a ver com um livro... recentemente lançado, nós estivemos presentes lá no lançamento do livro. Quem vai falar um pouco sobre ele é o Guilherme Dorf.
Com certeza, Fábio Felitti. Eu vou citar aqui 3 livros só para a gente não deixar passar em branco. Sim. Existem 3 livros de futebol que eu gosto muito, que é o Febre de Bola, do Nick Horme, que eu acho que é o livro definitivo sobre futebol. Acho que todo mundo aqui da mesa é muito fã.
Sem dúvida.
O Veneno Remédio, do José Miguel Wisnik, é excelente também. E mais recentemente, Como o Futebol Explica o Mundo, do Frank Infoer. os nossos ouvintes, é, fica aí três referências muito boas.
Vale ler, né?
Vale ler. Falando especificamente sobre o livro Botafogo de 95, do Thales Machado, você falou bem, a gente esteve presente no lançamento. Eu comecei a ler essa semana esse livro e, Felipe, eu posso te falar, é um livro sensacional. É impressionante como, mesmo você não sendo um torcedor do Botafogo, você consegue se identificar e se relacionar e ir lembrando da história da maneira como ela ocorreu. O que me chamou a atenção, de uma maneira positiva, é que, apesar de torcedor do Botafogo, o Thales em nenhum momento ele tenta romantizar a história. Em geral, você, quando vai lembrar de um título do time que você torce, você tenta aumentar a história, uhum. Você fala, só poderia ter sido desse jeito. E o Thales não faz isso, assim. Então é muito interessante como o Thales fala que esse time foi formado praticamente juntando um certo planejamento que vinha da Pepsi com a 7-Up, mas com muito acaso também. Então, por exemplo, ele comenta que o Donizete Pantera foi a sexta opção para fazer companhia de ataque ao Túlio. Ele foi trazido com muita desconfiança dos torcedores do Botafogo, que lembravam da primeira passagem dele. Ele fala que já na época o Botafogo vendia mando de campo e fazia amistosos no meio do Campeonato Brasileiro para poder pagar os salários. E ele cita muito a presença do Carlos Augusto Montenegro, que coincidentemente foi o presidente da segunda empresa onde eu trabalhei, o Ibope. E dessa maneira irreverente que ele tinha, ele era chamado de Pato Novo pelo Eurico uhum. Miranda. E ele tinha atitudes bem, assim, entre aspas, irresponsáveis, folclóricas. E, por outro lado, acho que o contraponto disso é ver como realmente algumas coisas mudaram bastante no futebol, né? Então, ele começa a narrar o Botafogo antes de 95. Então, ele lembra da época que a vitória valia 2 pontos. Uhum. Ele fala que a folha salarial do Botafogo na época era de 300 mil reais, uma realidade muito distante de hoje em dia. E ele fala como alguns jogadores ficavam ali meio presos à lei do passe, que é uma coisa que a gente perde de vista. Então acho que vale a leitura aí para os nossos ouvintes, não precisa ser botafoguense para lembrar, uhum. você vai se lembrar dos Mamonas, de muitas coisas que estavam rolando na época de 95, e é muito leve a leitura, é um livro muito bem escrito.
Vale dizer que o projeto surgiu de um Twitter, né, que o Thales começou a alimentar, que ele fazia a cobertura dia a dia do que foi o ano de 95 do Botafogo, né?
Exatamente, esse livro surgiu dessa extensa pesquisa que o Thales fez a partir de 1º de janeiro de 2015, que era 20 anos da conquista, uhum. Ele começou a narrar o Twitter como se fosse 1º de janeiro de 95 e trazendo as notícias dia a dia como elas aconteceram na época. Isso foi muito interessante pelo trabalho de pesquisa que ele fez e, além disso, é curioso, né? Ele utilizou uma mídia nova para trazer e resgatar mensagens antigas. Uhum. Realmente é um trabalho espetacular e foi legal ver como ele apesar de ser um garoto da nossa idade, foi super prestigiado no seu lançamento, não só pela gente, mas como pelos companheiros da ESPN também. Muito legal o livro.
É isso aí, fica aí um abraço pro Thales Machado e a dica do livro do Botafogo de 95.
E para os santistas, é uma época um pouco mais dolorida, mas tem uma indicação legal também. Tem uma série no YouTube, acho que são vídeos de 10 minutos, que fala um pouco do que significava ser santista nessa época, como que aquilo marcou a vida de pessoas da nossa geração, assim. E chama Meninos da Fila. É bem divertido. Mesmo para quem não é santista, vale a pena dar uma olhada.
Boa. E aí, Vidis, qual o livro que você tirou da prateleira para indicar aos amigos, ouvintes?
Bom, trouxe aqui pra gente o Entre os Vândalos, do Bill Buford. É um jornalista americano que, como todo bom americano, não entende futebol e vai morar na Inglaterra. E ele se interessa pelo fenômeno, em especial pela coisa mais sociológica do hooliganismo. E ele decide começar a acompanhar o futebol, ir no jogo com os hooligans, viajar com esses torcedores. E ele passa 8 anos fazendo isso. Com hooligans de diversos times, mas em especial com as firmas do Manchester United. E depois ele relata isso no livro. Ele conta quem eram os personagens que iam no jogo, como era a relação entre eles, como era a relação deles com a imprensa, com a polícia, como era estar na torcida na hora de uma confusão, como aquela aquela energia ia aumentando e aumentando e de repente explodia. E, enfim, ele vai explorando diversos lados desse fenômeno. E no final ele chega, começa a dar a opinião dele e chega a conclusões que fogem bastante do clichê ou do que você esperaria. Ele não adota nenhum lado, ele tem uma reflexão profunda sobre o fenômeno mesmo. É bastante interessante. É um livro até um pouco pesado em alguns momentos, porque tem cenas bem violentas que ele relata, mesmo sendo escrito e tal, você... aquilo mexe com você, sabe? Você fala, porra, o negócio era pesado mesmo.
Que ano que é, mais ou menos?
Ele é de 82 a 90.
Uhum.
É uma época bem importante pro hooliganismo, né?
Uhum.
Ele termina na Copa de 90, quando ele viaja pra Itália com os torcedores ingleses e eles têm um confronto com a polícia e tal. Uhum. É bem, bem forte.
Boa. Entre os vândalos, então.
Isso, Bill Buford.
Bacana. Bom, nossa terceira indicação aqui é de um cara que estava terminando de ler o livro lá fora, chegou um pouquinho atrasado. Boa noite, Rafael Cap.
Boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros de mesa. O livro que eu tenho para indicar é o último que eu li, na verdade, que é o Guardiola Confidencial. Quem me conhece sabe que entre os treinadores europeus aí eu prefiro um time treinado pelo Mourinho, pelo Ancelotti, pela forma de jogo, a forma de jogar do Guardiola.
Você gosta de estacionar o ônibus.
Park the Bus, é muito justo. Sempre que eu jogo FIFA contra o Dorf, Park the Bus, o Courtois salva tudo e eu acabo sempre vitorioso. Então, mas o que eu acho bacana é que esse livro, na verdade, o Martí Perarnau, eu não sei se é assim que se diz o nome do escritor, ele passa literalmente um ano na vida do Guardiola, participando de tudo, assim, em questões de familiares, em questões profissionais. O livro começa ainda no ano sabático do Guardiola lá em Nova York.
Uhum.
E aí fala sobre a negociação com o Bayer, que também foi bem rápida. E o que eu acho bacana é que, assim, aqui todos nós, porra, viciados em futebol, é essa parte que eu acho bacana, assim. O Guardiola é um cara completamente retardado, ele respira futebol, ele vive futebol. E aí mostra toda a dificuldade dele de chegar num país diferente, é uma língua completamente diferente, né? Por mais que ele tivesse o inglês aí, o espanhol e o catalão, o alemão é uma coisa bem diferente, é uma escola diferente, e ele pega um Bayer do Jupp Heynckes, campeão de absolutamente tudo, encantando a todos, né? Um time que tinha atropelado o Barcelona, fazendo 7 gols nos 2 jogos da semifinal da Champions. E o que eu acho bacana é que o Guardiola dá essa liberdade para o escritor participar de absolutamente tudo. Então ele tem todas as informações em alguns pontos do livro. O livro ele é dividido em capítulos e dentro de cada capítulo tem vários mini capítulos que ele chama de momento. Então ele vai explicando exatamente o ano a ano. É um trabalho bem legal, é uma leitura... Em alguns pontos, a única crítica que eu tenho é que o escritor ele puxa muito o saco do Guardiola, né? Mas também era de se esperar. O Guardiola abriu as portas da casa dele por 365 dias... Então, em alguns momentos, fica repetitivo, assim, sabe? Capítulo sim, capítulo não, o cara puxando o saco do Guardiola. Mas, tirando isso, tem muita coisa interessante. Uma coisa que, assim, a gente não imagina, mas uma parte que eu achei bem legal, ele tenta transformar o Ribéry no Messi. Ele fala que o Ribéry tem o potencial do Messi, tenta transformar o Ribéry no falso 9. E o Ribéry não consegue, entendeu? O cara é limitado a jogar, tipo, na ponta do campo. Ele tem que ter a linha de fundo pra ele chegar e cruzar a bola. Ele não consegue jogar com espaço pros dois lados. Então tem muitas passagens assim, legais com o Javi Martínez. Ele acha o Javi Martínez, primeiro que ele pega o Javi como volante, ele transforma num zagueiro, ele acha o cara genial. Ele acha o Kroos e o Schweinsteiger também, que poderiam fazer o papel de Xavi e Iniesta. Então, tipo, é isso, como eu falei, não acho que o Guardiola é um futebol que me encanta, mas assim, a paixão do cara pelo que ele faz... A gente costuma ver o Simeone aí na beira do campo, um cara apaixonado, né? Mas nem do livro eu consigo colocar assim, os dois no mesmo nível, entendeu? O Guardiola, a vida dele é... Eu sempre brinco que o futebol é o termômetro da minha vida, né? Quando meu clube tá bem, eu tô bem. Quando meu clube tá mal, eu tô mal. E o Guardiola é basicamente isso. E uma parte que eu acho bem interessante também, quando ele apanha do Real, que ele perde no Bernabéu de 1-0, jogando bem melhor a semifinal da Champions, e toma 4 no jogo de volta... Ele não fica puto por ter perdido a semifinal, porque ganhar e perder faz parte do jogo. Ele fica puto porque no jogo de volta ele abriu mão de jogar do jeito que ele achava que ele tinha que jogar. Ele ouviu os jogadores e jogou de uma forma que os jogadores queriam jogar, entendeu? E aí ele fala, meu, perder pensando do meu jeito, eu não ligo. Agora, perder sem ser as minhas convicções é um negócio que me incomoda. E aí também tem uma escola diferente, que no Barcelona ele era praticamente tudo. Assessor de imprensa, porta-voz. E ele fala de toda a estrutura do Bayern. Que no Bayern, assim, é momento de crise, a diretoria escondia ele e os jogadores, entendeu? Então, assim, é um negócio que talvez a gente não sinta no dia a dia, mas que no Barcelona o Mourinho dava uma entrevista pelo Real metendo a boca no Barça, o Guardiola tinha que resolver. Problema no vestiário, o Guardiola tinha que resolver. Enquanto no Bayern é ele que a diretoria faz o papel da diretoria, uma coisa mais profissional, assim, entendeu? Eu achei bem legal e escolhi esse por ser o último que eu li. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de biografia. Essa, na verdade, é uma biografia de um ano, assim, então é bem intensa, por isso que eu gostei bastante do livro.
E fica o convite aí pros ouvintes da Central 3 a ouvirem o Folha Seca número 71, onde o Leandro entrevista o pessoal responsável pela tradução desse livro, da editora Grande Área. É muito interessante, eles traduziram esse livro e alguns outros relacionados a futebol, esportes, bom trabalho dessa editora.
E ouvindo você falar, Capi, é legal conhecer os técnicos mais a fundo, assim, né? Principalmente esses técnicos, como você falou, ele, o Simeone, mesmo o Mourinho ou o Klopp, que acreditam em alguma coisa, né? Que querem, através dos times dele, se expressarem ali, mostrarem, sim, a visão deles de futebol, né? Que não é como muitos técnicos que a gente vê aqui, que simplesmente fazem o básico ali para não aparecer muito e só esperam dar certo.
Para não ser demitido, né?
Exato. E terminam demitidos também por causa disso.
Talvez aqui porque até os próprios torcedores não esperem isso dos seus times, né?
E é bacana também uma passagem aí que tem do Guardiola, que é um pouco, acho que, diferente do Simeone. Ele ficou lá há pouco tempo no Barça, né? Agora ficou 3 anos no Bayern, vai mudar para o City, onde provavelmente vai ficar 3-4 anos. E ele mesmo fala isso, que para ele 3 anos é o tempo ideal. O primeiro ano é a adaptação, o segundo ano ele passa para os jogadores a mentalidade, no terceiro ano é conquistar título, e quarto ano tchau. Porque como ele vive muito futebol, e ele vive isso com os jogadores, ele faz questão que todo mundo também vive intensamente, ele acaba desgastando, entendeu? E ele acha que no quarto ano ele já não tem mais espaço, as coisas já não batem, já desgastou demais. E é hora de abrir para um novo trabalho.
Então será que ele assume o Brasil em 2020 para a Copa de 2022?
Ah, Felipe, eu acho que a gente tem treinador aí capaz de fazer um bom trabalho ainda. Eu acho que o Tite na seleção...
Se você fosse o presidente da CBF hoje, tivesse que escolher entre Tite e Guardiola para a seleção, quem você escolheria?
Então, eu escolheria o Tite pelo motivo que eu vou falar aqui. Eu acho que o povo brasileiro, os imprensa, enfim, todo mundo...
Mestre Gacinda.
O pessoal não tem... o pessoal não gosta muito de técnico estrangeiro, assim. Você vê...
Se ganhar, vai gostar.
Mas eu acho muito, muito difícil. O próprio Aguirre aí, que tá no Galo, fez um bom trabalho no passado no Inter. Chegou na semifinal da Libertadores com as convicções dele, sendo muito cobrado. E, meu, perdeu a semifinal, foi pra ruim, entendeu? Aqui é... Eu não acho que o pessoal... Tem, segura a onda não, assim, tipo, eu acho que se o treinador do Corinthians em 2011, tô citando agora o meu time porque é mais fácil a lembrança, fosse um estrangeiro quando perdeu pro Tolima, o Andrés não segurava a barra, entendeu? Tipo, ó, obrigado, boa sorte, vou procurar outro. Eu sempre prefiro o brasileiro, porque eu acho que a gente tem gente competente aqui, óbvio que poderiam ser mais competentes, podia ter mais gente também, só que eu sempre prefiro o brasileiro, tanto o treinador quanto o jogador, acho que a gente tem competência aqui, não precisa ficar trazendo de fora, não.
Boa, essa foi a primeira vez que a gente indica livros, né? Então fica aí a dica do Botafogo de 95, do Entre os Vândalos e do Guardiola Confidencial. Certamente a gente vai indicar mais livros aí em outras oportunidades.
Só fazer uma. A gente vai colocar a foto até do Pelé lendo Estrela Solitária. É um baita livro também, eu queria falar sobre ele, só que como eu li faz muito tempo... Ainda não estava fresco na memória para eu relembrar aqui.
Aí você chegou atrasado, não pode falar dele hoje. Né? Vamos de causos do Gracino agora.
Causos do Gracindo. O Melô do Tchan, Pau que Nasce Torto, quer queiram ou não, marcou época na música popular brasileira.
O futebol, também, quer queiram ou não, fazia história o fantástico jogador francês Eric Cantona, que atuou em vários clubes europeus e na seleção francesa, mas era muito temperamental e acabava se envolvendo em discussões e brigas dentro e fora de campo, chegando até a receber os apelidos de mesmo significado, Bad Boy e L'Enfant Terrible. Um episódio pra lá de polêmico, entre vários outros protagonizados pelo camisa 7 do Manchester United, ocorreu no dia 25 de janeiro de 1995. Naquele dia, o Manchester foi enfrentar o Crystal Palace, e após várias provocações dos adversários, Cantona acabou revidando agressões, caindo na armadilha provocada e cavada pelo zagueiro Richard Chow, e foi expulso de campo. Após alguns empurra-empurras e bate-bocas normais entre os atletas nesse tipo de situação, Cantona foi saindo de campo em direção ao vestiário, quando um torcedor, dias depois identificado como Matthew Simons, um hooligan e militante de grupos fascistas de extrema direita, ofendeu Cantona com as seguintes e já traduzidas palavras: "Volta pra França e leva junto a vaca da sua mãe, seu francês bastardo!" O Bad Boy imediatamente saltou e deu uma voadora brasileira, também conhecida como patada pelos espanhóis, no meio do corpo do torcedor. Já em tempos de estádios sem alambrados ou fossos entre torcida e jogadores, gerando então enorme repercussão na imprensa inglesa, europeia e mundial. O craque francês então levou multas, tanto no âmbito esportivo como na esfera jurídica criminal. Foi suspenso 4 meses do futebol e condenado a 15 dias de prisão, que por sua vez acabaram sendo convertidos em 120 horas de trabalhos comunitários. Mas o que realmente deixou chateado o craque e o puniu mental e sentimentalmente foi o fato de não ser mais convocado pelo técnico Aimé Jacquet para jogar pela seleção francesa, onde era titular absoluto. Na Inglaterra, seu único defensor era o técnico do próprio Manchester, Alex Ferguson, que inclusive no ano seguinte, 96, o promoveu a capitão da equipe quando Cantona acabou marcando golaços sensacionais e que ajudaram o time a ser campeão inglês e campeão da Copa da Inglaterra. Alex Ferguson era o único politicamente incorreto que tinha coragem de dizer que a voadora de Cantona deveria ter sido evitada, mas que era totalmente justificável e compreensível. Contudo, mesmo marcando belos gols, chegando ao auge de sua carreira, conquistando títulos como até o bicampeonato inglês, com a possibilidade de ainda faturar muitos milhões de dólares em novos contratos, após saber que estava definitivamente descartado de ser reconvocado para a seleção francesa, Cantona anunciou que estava desiludido com o futebol. E numa atitude que deixou todos atônitos, encerrou sua carreira em maio de 97, com 30 anos de idade. No início deste ano, 2016, Cantona, 21 anos após o episódio, hoje um rico cartola no futebol dos Estados Unidos, diz que não se arrepende do que fez e repetiria o mesmo feito se o tempo retrocedesse. A história deste craque francês pode ser comparada do jogador brasileiro dos anos 40 e 50, Heleno de Freitas, que citamos aqui na Central 3, no podcast Sem Firulas número 12, que continua recebendo muitos acessos diários já há vários meses, quando falamos sobre os filmes de futebol no cinema nacional e mundial. Pois bem, ironia do destino ou não, sem Heleno, o Brasil perdeu a final da Copa 50, disputada aqui no Brasil. Mas sem Cantona, a França ganhou a Copa 98, disputada na França. Boa noite, queridos amigos Márcio Lavoura, Fernando Cândido Vila Franca, Luiz Ricas, Rafael Freire, Rogério Amada, Matheus Almeida, Rodrigo Piesco, Norberto Júnior, Cláudia Ramos, Roberta Nina Cardoso, Shirley Nara, Wanda Leal, Eliana Ortiz e Isabel Cristina. Isabel com Z.
Post Chuteira Preta.
Bom, hoje, mais uma vez, não temos nenhum escanteio curto batido na semana, o que é motivo de comemoração. E são dois os chuteiras pretas da semana. O primeiro é um texto do nosso Leandro Yamin, no blog Operectão, do ESPN FC, brilhantemente comandado pelo nosso amigo Fábio Chiorino. Fica aqui um abraço pro Chiorino. O texto do Yamin é o Sobre Revisionistas e Covardes. E aí, Dorf, ele fala do quê?
Vou pedir a sua ajuda, Fábio Felício, que você está mais envolvido no dia a dia palmeirense, mas o Leandro dá um pouco da visão dele e, de certa maneira, da história dele relacionada ao episódio que movimentou o dia a dia palmeirense, sobre a setorista Ana Thaís Matos.
Ana Thaís Matos, da Rádio Globo.
Pelo que eu sei da história, fiquei sabendo por terceiros, elas... Enfim, por algum motivo descobriram que ela, em outras vidas, foi corintiana, é corintiana, talvez até hoje, e descobri alguns tweets antigos no qual ela xingava o Palmeiras, enfim.
Vibrava com o Corinthians.
Vibrava com o Corinthians, e a partir daí, como...
Isso só pra contextualizar, aí lá em 2009, assim, então, tipo, não foi ano passado, entendeu?
Antes mesmo
já faz
dela
muito tempo.
Decidir que seria jornalista.
Exato.
E a partir daí, como diversas discussões têm tomado esse rumo na internet, não apenas no futebol, ela foi achincalhada, foi humilhada, foi xingada, e foi praticamente impedida de exercer o seu trabalho, enfim, independente como ela está agindo ou não, hoje em dia como jornalista, mas sim pela vida passada dela como corintiana. Eu achei muito bonita e sensível a maneira como o Leandro escreve, porque, primeiro, que ele não endereça diretamente esse assunto, ele só vai falar o apoio e citar ela nominalmente no fim do texto. Ele começa um pouco falando da história dele, como uma vez ele teve uma atitude parecida com a Globo, e há um tempo atrás, quando ele ligou para a Rede Globo para xingar o Louro e a Ana Maria Braga, que estavam tendo uma atitude na visão dele corintiana. Eu achei interessante essa passagem do texto, porque mostra que hoje em dia o Leandro, que está aqui do nosso lado, ele já está mais maduro, coisa que eu realmente vejo que muita parte da torcida palmeirense ainda não está. Ele continua falando um pouco que muita coisa mudou, a Globo se tornou menos democrática, hoje em dia ele já não discute o valor de campeonatos que o Palmeiras ganhou ou não, independente se tem fax, e ele reconhece... Ele não discute mais sobre a grandeza de rivais, isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia também. E enfim, que te torna um torcedor mais maduro, te torna uma pessoa, entre aspas, melhor, né? Uma parte que eu me identifico muito também com o texto do Leandro foi quando ele fala da importância do Corinthians na vida dele para ele se tornar um jornalista, né? Porque eu acho que a gente cobra tanto essa certa imparcialidade do jornalista, só que nós somos os primeiros a criticar um jornalista quando ele assume abertamente que torce para outro time. A gente ainda tem uma visão infantil de que o jornalista que torce para o rival não vai poder escrever sobre o nosso time da maneira como a gente gostaria.
Não, e até jornalista que torce para o seu time...
A gente cobra dele.
Você cobra muito uma opinião que não é a que você... Cara, não está defendendo o meu time, né?
E de certa forma, até parafraseando um livro que eu falei na minha abertura da outra sessão... O Leandro, ele fala muito como estar no dia a dia do Corinthians fez ele se afirmar mais como palmeirense, entender o tamanho do Corinthians e, de certa maneira, analogamente, entender o tamanho do Palmeiras a partir daquilo, como que os profissionais que estavam lá, ele respeita muito hoje em dia, e isso não impede que ele seja maluco pelo Palmeiras, como a gente conhece o Leandro. Pode falar.
Um ponto interessante do texto também é quando ele fala que o jornalista, antes de mais nada, é um ser humano, né? A gente vê ele como um torcedor, mas ele tá ali como um ser humano, ele se envolve com as pessoas, com a instituição, e enfim, às vezes você vê jornalistas ou setoristas, como era o caso dela, mas que você sabe que torcem pro seu time agindo não contra, mas colocando notícias que você não concorda com o enfoque. E você começa a imaginar se, de repente, apesar de ser do seu time, ele não gosta do técnico, ou não gosta do presidente, ou enfim. Se, às vezes, sendo torcedor do time, ele se envolve mais. Às vezes é melhor ter um setorista que torce para outro time, que vai fazer um trabalho mais isento. Né?
Então, eu sempre bato nessa tecla, acho que não preste atenção, acho que o Gui acabou não falando, uma coisa que todo mundo deixou claro, inclusive a mim, é que a Ana é super competente, sempre fez um ótimo trabalho, independente do clube. E esse é um ponto que eu concordo muito com o que o Vidis falou aqui. Eu sempre acho, eu fiquei sabendo disso pelo Felite. O Felite mandou pra gente, depois mandou o título, o texto do Yamin. Eu acho que o setorista do clube, obrigatoriamente, tinha que torcer para outro clube. Só que, infelizmente, a gente tem uma mídia no país que é completamente parcial, não dá para você confiar no que lê, é muito difícil, o pessoal tem rabo preso, e aí fica complicado. Eu também acho que, como disse o Vidis, a pessoa sendo torcedora do clube, ela se envolve, ela gosta daquele treinador, daquele dirigente, daquele presidente, e ela vai fazer aí, de repente, uma matéria diretamente focada, né, direcionada. Eu acho que uma pessoa de fora, ela tem uma visão mais abrangente e ela consegue falar mais de torcedor para torcedor. E aí acho até que a gente podia abrir aqui um espaço para o nosso palmeirense Yamin, que escreveu o texto. Se ele quiser dar um pitaco aí, se a gente está falando muita besteira.
Olá, boa noite. Prazer falar com vocês. Fico feliz de ganhar mais uma chuteira preta. Agora eu tenho duas chuteiras pretas, posso jogar bola. Não, é muito legal. Ouvi a análise e recebi muitos retornos de leitores que realmente gostaram, que viram que tudo toma uma proporção às vezes exagerada demais, e no fim das contas o jornalista só tem que tirar notícia de um lugar onde tem muito pouca coisa, né? O jogador não quer falar, o assessor de imprensa não quer ajudar, não aconteceu nada no dia, um dia de treino. Quem já assistiu treino de time grande que sabe o saco que é. Não acontece nada, quando acontece alguma coisa você não pode ver, e você tem que ir para a redação criar alguma coisa que vá gerar audiência, que vá despertar, né, que tenha relevância e vá despertar a atenção das pessoas. Isso às vezes é muito difícil, e sabe, no fim das contas é só isso, era só uma repórter, e que em 2009 era arquiteta, né? Ela não era jornalista, e sei lá, acho que se a vida da gente, a gente tem que voltar para 2009 para apagar as coisas que a gente falou naquela época, só porque a gente tem uma profissão nova, caramba, que miséria que a gente tá, né? Então, em 2016. Então, acho que, na verdade, esse movimento começou um mês e pouco antes disso que aconteceu, quando o Mauro Betting foi muito agredido pela torcida do Palmeiras porque defendeu o Corinthians em uma postagem e tudo mais, e as pessoas cobrando dele uma parcialidade clubística, que atacam quando identificam isso, por exemplo, num jornalista corintiano, são paulino, santista. É o caso do peso igual e medidas diferentes, que só mostram como os torcedores muitas vezes se comportam de um jeito que não deve ser levado em consideração, não deve ser levado a sério, mas tem que ser levado à discussão quando isso implica na segurança de uma pessoa, do profissional, e pode até ameaçar o emprego, porque as pessoas acabaram sugerindo e pressionando a empresa contratante a trocar a jornalista de lugar. Eu acho que
surreal, né?
Não se mete no trabalho das pessoas, que aí começa a ficar uma coisa muito séria, porque aquele dinheiro a gente não sabe o quanto é importante para ela, isso pode comprometer uma vida, e aí já passa um pouquinho do ponto.
Eu acho que o julgamento nas redes sociais, ele tá perigosíssimo, né? E aí a massa palmeirense acaba sabendo apenas que ela é uma vilã, e nem sabe por que ela é uma vilã. Então, quando eu fui contar, eu postei para vocês a história, antes mesmo dela ter escrito o texto, eu lembro que eu escrevi e falei, putz, eu tô com vergonha do que vai acontecer no próximo jogo do Palmeiras no Palestra, porque eu sei que ali vai torcedor na beira do vidro e xinga o preparador físico, o Quesada, o Vanderlei Nogueira. Eu falei, putz, já tô com vergonha, porque já vi ela várias vezes ali no gramado. Eu falei, bom, ela vai, cara...
Mas como
muito.
Disse o Yamin aqui, Felite, que miséria a nossa vida se a gente tiver que voltar para 2009 para ver o que a gente fez. Coitado de quem voltou para 2009 para encontrar os tweets da menina, velho.
Exatamente.
Esse cara, pelo amor de Deus, velho, ele tinha que ser banido do esporte, não podia mais entrar no estádio, não tinha que ter conta no Twitter. Porra, vai a merda, velho. Me desculpa.
Acho que seria interessante se óbvio que é um pouco utópico, mas se todos os jornalistas no final divulgassem para que time eles torcem, e porque a torcida tem que aprender a diferenciar as coisas, tem que entender que todo jornalista torce para um time e que eventualmente não vai ser o seu, e aprender a separar as coisas. Criou-se um tabu aí do jornalista não contar para que time que torce, porque tem uma reação adversa mesmo, mas eu acho que você manter essa política termina fazendo mais mal do que bem.
E ainda, só para terminar, Eu acho muito mimado o comportamento do torcedor de achar que o jornalista tem que escrever sempre bem no time dele. Eu vejo muitos ataques ao Leandro no blog dele e eu acho isso muito estranho, na verdade. Eu até brinco que eu quero que sempre seja assim como corintiano, porque, na verdade, para mim, na minha cabeça, se você está fazendo uma crítica construtiva à gestão e à diretoria do seu time, você está ajudando o seu time a crescer, a mudar uma coisa que está errado e a, no fim, sei lá, no final das contas, fazer seu time ficar melhor. E as pessoas têm uma ideia que assim, ah não, meu time não pode ser criticado, tá tudo perfeito. Todos os times têm um pouco disso, mas essa última gestão do Paulo Nobre, eu tenho sentido muito isso nos palmeirenses, assim. Você não pode criticar com a vontade de transformar o time melhor, uma crítica construtiva mesmo. E as pessoas já te atacam, já atacam quem você é, enfim.
Acho que vale até citar o caso que não envolve o Palmeiras, mas tem um amigo que é o Guilherme Palenzuela, que faz parte de um grupo que a gente troca ideia de futebol. Ele é setorista de São Paulo, ele foi um dos caras responsáveis por derrubar, entre aspas, o Aidar, com uma série de reportagens que ele fez sobre comissões para namorada, sobre patrocínio e tal, e aí...
Esse é o papel do jornalista, né, na verdade.
Então, ele foi taxado de corintiano, por isso. Você é corintiano, você tá querendo o mal do clube e coisa e tal. O cara tá simplesmente fazendo o trabalho dele lá, se ele é corintiano, flamenguista ou qualquer outro time, pouco importa, né? Eu acho que realmente temos que...
E fica a nossa solidariedade, Ana Matos. Aí.
A gente até sugeriu para Dibradoras que elas entrevistassem a Ana Matos, de repente, num futuro podcast aí. Bom, já que temos Leandro e a mim calçando duas chuteiras nessa zaga do podcast em Firulas, vamos agora para o segundo membro que recebe mais uma chuteira preta, que é o Douglas Ticonello. Chuteira preta e meia encarnada, encardida, né? Do blog no Globoesporte.com. O texto dele é: o Levem Tudo, mas nos deixem as cores. E aí, Vidis, o que falar desse baita texto do Ticonello, mais um?
Bom, ele tem umas 10 chuteiras pretas já. E eu nunca entendi se meia encarnada é de suja ou se é de vermelha, né?
Dizem aí que tem um certo clubismo nesse nome.
Vendo aqui o blog dele, está com ele aberto, ele também está de vermelho na foto. Acho que...
Vamos ver se tem um tweet dele de 2009.
Acho que nem precisa de tweet. Mas, enfim, já que a gente está falando de cores, é um texto sobre as terceiras camisas e aí despertado pelo jogo São Paulo e Ponte Preta, no qual a Ponte jogou de amarelo e azul e o São Paulo inteiro de bordô. Eu vou tentar fazer rapidamente aqui, que a gente já está com um tempo pouco estourado. Ele explora o significado de todas essas cores o tempo todo, os times trocando de cor e a cada hora uma cor diferente. E ele mostra muito bem como o futebol pra gente é identificação, né? Você vê o seu time jogando, você se vê ali em campo. E os símbolos são muito importantes pra gente, né? O ídolo, no final, é um símbolo também. E as cores talvez seja o símbolo maior, símbolo que não deveria mudar, né? O seu time, ele é daquela cor, ele não tá daquela cor, né?
Às vezes você pode até ser traído pelo seu ídolo, que de repente vai jogar no rival, de repente dá uma declaração cagada sobre o seu time, mas...
Da mesma maneira como você é traído pela diretoria quando... Você vê seu time jogar de roxo, então, de azul.
Agora tem isso.
Agora,
né?
Você tá sendo traído.
E ele vai mostrando, ele mostra também como sempre aconteceram pequenas traições que você vai concedendo, porque, por outro lado, você tem uma contrapartida, né? Então fala, pô, óbvio que todo mundo queria que não tivesse patrocínio na camisa, mas tudo bem, o time precisa daquele dinheiro. E aí ele fala, só que nada nunca é suficiente, sempre vai mais e mais e mais, e de repente você vê o seu time de amarelo...
Desfigurado, né?
Eu até comentei hoje com o André Vidis, quando o Corinthians jogou com o Brasiliense, na final da Copa do Brasil, naquela época, os corintianos caçoavam muito do Brasiliense, né? Porque você falava, nossa, esse uniforme é um puta badá, tem vários patrocínios...
Tinha uns 37
e o nosso time só tem um. Hoje em dia, 10 anos depois, é impressionante como todos os torcedores de todos os times exigem que os times tenham o maior número de patrocínios possíveis, porque é dinheiro.
E hoje a cifra conquistada é motivo de, o meu clube ele fatura 37,
e
o seu só 35.
Aquilo que uma vez já foi sinal de grandeza para falar, pô, a gente não precisa disso, a gente pode ter nossa camisa limpa e o seu time é pequeno porque sua camisa parece um abadá. Hoje em dia as pessoas estão dispostas a entregar troco de nada, praticamente.
E você pega a foto do Brasiliense de 2002, os patrocínios eram mais toscos do que os atuais, porque não tinham os cantos arredondados, enfim, a arte era pior, né? Mas...
é que eram os patrocínios pontuais, né? Exato. Só pro jogo, não tinha nem tempo de desenvolver.
Foi no paint ali. É. Mas em número de patrocínios e até em área, não é tão diferente de algumas camisas hoje em dia. Você vê se a gente está chegando no Brasiliense.
Mas eu achei legal o Tio Conello contando por que a Ponte jogou de azul e amarelo, foi isso? Né? Ele falou, não, é a relação com as cores da cidade de Campinas. Ninguém sabe que a Ponte Preta é de Campinas. É.
Campinas que devia um dia mudar as cores para branco e preto para fazer homenagem à Ponte Preta.
É,
né?
Cada justificativa que, meu Deus.
Eu acho que eles inventam a cor e depois pensam numa justificativa.
Sem dúvida. Tá aí formada, então, a nossa zaga do Chuteira Preta, atualmente com Douglas Ticonello e Leandro Yamin.
Excelente zaga.
Vamos que vamos.
De volta para o futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana é um oferecimento do blog Efemérides do Efemelo, do nosso amigo jornalista Fernando Figueiredo Melo, que já esteve aqui sentado nessa bancada. Um abraço para ele. O blog dele, para quem não conhece, traz efemérides ao longo do ano, e a desse dia de hoje lembra o aniversário do Bernardo Gandula, 100 anos. E aí?
100 anos do nascimento dele.
100 anos do nascimento dele.
Bom, um abraço pro F. Melo, como ele diz, todo dia é histórico. E o Gandula, que é conhecido por... até hoje a gente achava que ele tinha nomeado os Gandulas, né, os buscadores de bola.
A função do Gandula.
Exato, porque dizia a lenda que ele ficava no banco de reserva, então ele ia buscar a bola correndo sempre e repunha...
Para mostrar
maneira...
para o técnico como ele era vigoroso fisicamente.
Exato.
Isso, mas no aniversário de 100 anos do Bernardo Gandula, que... teria dado origem a esta função.
Ganhou um presente horrível.
Tudo foi por água abaixo. Detetivões, vamos lá.
Descobriram, um historiador foi buscar a fundo e encontrou textos que já se referiam aos buscadores de bola como Gandula, antes do Gandula vir para o Brasil. E, enfim, então ficou desmistificada a história.
E tem uma explicação aqui que diz que é muito boa, que na época a palavra gandula, o feminino de gandulo, significava garoto vadio ou tratante.
Não, e tem várias coisas. Ele fala também que no meio militar significava alguma coisa que davam para soldado, sei lá. Mas, por outro lado, se ele perdeu o posto de... nomeador dos Gandulas, por outro, a história ganhou mais um capítulo, né? Ficou ainda mais folclórica.
E eu acho interessante que, em vez de reconhecer a grandeza desse novo capítulo da história, quando eu vi hoje essa notícia no netvasco.com.br, eu vi alguns torcedores tentando desqualificar o trabalho dos historiadores e falando que eles estão querendo derrubar um mito que pertence ao Vasco.
Alguém achou um tweet de 1916.
É, algo que tem muito a ver com tudo isso que a gente está discutindo.
Você é historiador? Você é historiador?
Muito bem. Então aí, parabéns pro Bernardo Gandula, que completaria hoje 100 anos. O presente ele não acho que gostou muito, né? E um abraço também para o Fernando Figueiredo Melo e o seu Efemérides do Efemelo. É isso aí, muito obrigado Guilherme Dorf, André Vidiz, Rafael Cap, Gracindo Caran, Leandro Yamin na mesa técnica. Um abraço e até semana que vem.